sou Vanessa Weber.
E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV.
Seja muito bem-vindo a mais essa edição de número 121, que contempla as notícias do dia 7 de outubro até o dia 13 de outubro, uma sexta-feira 13.
E se você está assistindo...
No mês do Halloween.
E se você está assistindo ou ouvindo a gente de manhãzinha, no sábado de manhã, porque a gente publica sempre um episódio novo do Compilado às 6 da matina no sábado, pega o seu cafezinho, eu estou aqui de decaf, tá? Eu estou evitando cafeína. A Vanessa não.
Eu não. Eu tô no cappuccino, para variar. Tchim, tchim.
E vamos nos deliciar aí com mais um episódio do Compilado.
Na edição de hoje, vamos trazer uma oportunidade de aprender com uma das maiores empresas de desenvolvimento e tecnologia do país, a TOTVS, em comemoração ao Dia do Profissional de Tecnologia, que acontece no dia 19 de outubro. A TOTVS vai fazer um evento online com aulas práticas, tudo de graça.
Então, se prepare, serão 4 aulas de 1 hora cada sobre seus sistemas e plataformas, além de uma aula teórica sobre o dia a dia do profissional de TI, mediada por... esse casal que vos fala. Sugerimos fortemente que você aproveite todo esse conhecimento, super relevante e gratuito. Ótimo para você ter o primeiro contato com as tecnologias da TOTVS.
Nós te esperamos no dia 19, às 19 horas. Mas as aulas acontecem desde as 9 horas da manhã. Acesse o link que está aqui na descrição, confere todo o cronograma e já se inscreve.
Se ajeita aí na sua cadeira, na sua cama, onde você estiver, se estiver passeando com o cachorro, estiver na academia, porque além de café, nós trouxemos aqui, a gente vai provar, a gente não provou ainda, tá?
Olha, eu provei e não comi daquilo, do comi daquilo tava bom esse aqui, não sei não, hein?
Deram uma dica pra gente, nós encontramos aqui em São José dos Campos, numa quitandinha, num mercado próprio de coisas orientais, né? Vamos ver, daqui a pouco a gente vai provar.
GitHub anuncia programa de certificações.
Compreender o GitHub e utilizar ao máximo o potencial da ferramenta já se tornou um diferencial. Pensando nisso, está sendo criado um programa de certificação oficial, aberto para todos. De acordo com o anúncio, isso é um endosso retumbante que valida suas habilidades, credibilidade, confiança e conhecimento das tecnologias e ferramentas de desenvolvedores usados por mais de 100 milhões de desenvolvedores em todo o mundo. Quem puder participar do evento GitHub Universe, que acontece em novembro em São Francisco, terá a oportunidade de realizar presencialmente os testes e ser um dos primeiros a conseguir uma certificação na tecnologia. A partir de 2024, o programa de certificação estará disponível globalmente.
Serão 4 certificações diferentes, abrangendo áreas específicas do ecossistema. A certificação GitHub Foundations destacará a compreensão do profissional sobre os tópicos e conceitos fundamentais de colaboração, contribuição e trabalho no GitHub. GitHub Action certificará a proficiência profissional em automatizar fluxos de trabalho e acelerar o desenvolvimento usando GitHub Actions. Por sua vez, a certificação em GitHub Advanced Security destacará o conhecimento de segurança de código. Por último, a certificação em GitHub Administration abrangerá a capacidade de otimizar e gerenciar um ambiente GitHub. Os módulos de estudo para os testes já estão disponíveis online para quem quiser ir se preparando. Notícia
então,
boa, hein?
Então
só
é
começamos
sempre...
com notícias boas aqui.
Então é bom que já tem um material para você ir estudando. Já tem muito vídeo nosso, inclusive... usando GitHub Actions também, já dá para ter uma boa noção ali do funcionamento. A gente sempre usa o GitHub também quando a gente vai fazer mão no código, então acaba tendo material ali para você olhar também se você nunca teve nenhum tipo de contato. E o legal é isso, né? A partir do ano que vem já vai estar aberto, não sei se é gratuito, mas vai estar aberto para todo mundo poder tirar a sua própria certificação. Eu acho que eu vou me aventurar também. Vou tentar tirar uma certificação no GitHub, né? Acho que vai ser
válido,
legal, né?
Válido, super válido. E é legal que já dá para ir estudando, né? Então, independente de você ter... de você querer ter ou não uma certificação, pelo menos o conhecimento já está disponível ali, né?
É muito bom ver essas iniciativas partindo do GitHub, porque eu acho que esse tipo de coisa de criar uma certificação consolida eles também no mercado como a referência, né? Pode ser que o Bitbucket tenha também uma certificação, o GitLab também tenha algum tipo de certificação, mas eu acho que não tem jeito, né? O GitHub tendo esse tipo de aval ali da própria empresa, uma coisa oficial, acaba ajudando também no portfólio e no currículo do profissional. Então, eu acho que é sempre válido, né? Amazon, Google, Microsoft e Cloudflare revelam os maiores ataques de DOS já registrados.
Ah, tá indo tão bem, né? Só notícia boa, mas já chegamos a uma notícia não tão boa. Os meses de agosto e setembro foram nervosos para a infraestrutura das gigantes de nuvem. Amazon, Google, Microsoft e Cloudflare sofreram as consequências de uma vulnerabilidade Zero Day localizada no protocolo HTTP2. A brecha, batizada de HTTP2 Rapid Reset, foi explorada em dois dos maiores ataques de DOS já registrados por longa margem. O Google reportou um volume extraordinário de nada menos que, pasmem, ó, 398 milhões de requisições por segundo, 7 vezes maior que o recorde anterior de 46 milhões de requisições por segundo, acontecido em 2022. A Cloudflare reportou picos de 201 milhões por segundo, enquanto a Amazon sofreu um ataque menor ali, né, de somente 155 milhões por segundo. A Microsoft também foi afetada, mas não revelou seus números.
Bem usado, o HTTP2 é um recurso poderoso, uma vez que permite múltiplas requisições simultâneas para uma mesma conexão. Entretanto, graças à falha de segurança, se tornou possível que agentes hostis produzissem ciclos automatizados de envio e cancelamento de centenas de milhares de solicitações, sobrecarregando servidores. Nenhuma das empresas de nuvem revelou quais foram os alvos dos ataques de DDoS. Entretanto, todas afirmaram que suas infraestruturas conseguiram suportar a carga excessiva e manter os alvos operando normalmente. O Google emitiu um alerta avisando que qualquer servidor com suporte HTTP2 está vulnerável e administradores devem estar atentos a correções que possam estar disponíveis.
Importante ficar de olho aí para justamente fazer essas atualizações. E fiquei pasma, porque realmente acredito que o que eles falaram de que os serviços não foram afetados, porque, pelo menos nesses 2 meses aí, com essa quantidade, eu não me lembro de ter tido nenhum grande serviço que tenha caído. Você lembra? Então, acho que realmente eles conseguiram mitigar ali e segurar o ataque, né?
Isso é um bom registro para a gente ver também que esse tipo de ataque, para quem não conhece, ele é um ataque de negação de serviço. Ou seja, você vai fludando, vai fazendo várias requisições, milhões de requisições ao mesmo tempo, até que o serviço não consiga responder. Então, a gente já viu, por exemplo, a Cloudflare, ela se defende muito bem disso, e toda vez que acontece isso lá, até por ser um serviço de DNS, eles conseguem bloquear muito bem isso e mitigar, né? Isso mostra também que já é um bom case de estudo para o HTTP2, para a galera saber como se defender desse tipo de ataque, porque o HTTP2 com múltiplas conexões, né, com múltiplas requisições dentro de uma mesma conexão, é claro que, né,
quem tá atacando vai explorar isso, né? Justamente multiplicou em 7 aqui rapidamente, né?
Aí mostra que, ok, ó, eles estão preparados para isso. Pelo menos por esse lado, é uma boa notícia. É, essa aqui dá até uma dorzinha no coração, olha só.
Calma, Gabriel.
Microsoft dá adeus ao VB Script. Já foi o VB Net, né? Que já está sem atualização. Agora é o VB Script.
Foram 27 anos de relacionamento, mas agora acabou. A Microsoft garante que o suporte ao VB Script não fará mais parte de futuros lançamentos do Windows. A funcionalidade foi declarada oficialmente obsoleta pela empresa. A decisão não é retroativa e o VB Script segue presente no Windows 10 e 11. Entretanto, de acordo com o comunicado oficial, daqui para frente, o suporte ao VB Script estará disponível somente como um recurso sob demanda antes de ser removido do sistema operacional. Dessa forma, o suporte à linguagem será uma funcionalidade opcional em um possível Windows 12 e provavelmente nem estará presente no eventual Windows 13.
A morte do VB Script não deve pegar ninguém de surpresa, embora ele exista desde 1996. A última atualização da linguagem data de 2010. Originalmente, o VB Script tinha seu espaço na automação de tarefas dentro do sistema operacional, mas acabou perdendo sua função para o PowerShell, lançado em 2006. Além do próprio Windows, a Microsoft tentou emplacar o VB Script como linguagem de script padrão para a web, mas não encontrou mercado. Poxa, mentira, teve um bom mercado aí na época do ASP, era VB Script. Sua adoção foi problemática, basicamente por questões de segurança e limitada ao Internet Explorer. Ah, sim, isso estava dizendo no lado do front-end. Ok. Em 2019, o suporte foi desativado no navegador. Em 2022, o próprio Internet Explorer deixou de existir.
Já foi tarde.
É, esse foi. Com o fim do VBA Script, morrerá junto o Microsoft Deployment Toolkit, que depende da linguagem.
É, acho que não pega ninguém de surpresa, Gabriel. Você pode até ter ficado triste, mas foi por mero saudosismo, nada além disso.
Foi. Não, VBA Script, olha, está presente dentro do Office, né? Acho que o Office com o VBA ainda vai continuar. Mas a gente já viu, por exemplo, colocarem o Python ali, funcionalidade de Python dentro do Excel. Então, eu acho que é um primeiro passo também para o VBA.
É o princípio do fim.
É o próximo, é. O VBA Script rodava também dentro dos navegadores. Inclusive, as primeiras páginas que eu fazia, até por conta da hegemonia do Internet Explorer lá atrás, muitas vezes eu não criava arquivo JS. Como eu já programava em ASP e já programei em Visual Basic, eu me sentia muito mais confortável lá atrás, tá? No início.
Bem lá atrás.
Em usar arquivo VBS no front-end. Você colocava lá a tag script, language, VBScript, e aí você colocava o seu arquivinho .vbs e rodava tudo no front-end. Mas, realmente, o único navegador que deu suporte a isso foi o próprio Internet Explorer, né? Então, eu sabia que aquilo ali, em algum momento, não ia vingar para sempre, né? E para fazer script também, quando a script local, né, na máquina. Muita gente gostava de fazer o bat, mas os bats eram, os arquivos bat eram bem limitados. Então, você conseguia rodar scripts locais com o arquivo VBS também. Isso, putz, já usei direto também, mas não teve jeito, né? As coisas mudam, as coisas vão evoluindo.
Evoluem.
E eu, no caso do Visual Basic, acho que não tinha para onde correr, né? A linguagem teve que se reinventar ali e a Microsoft acabou criando uma outra versão, que é o VBNet, e aquela que já existia ali, ela meio que foi largando. Mas eu acho que até durou muito, né?
É, vem chegada a hora de desligar de vez, né? É. Ela tá sem atualização aqui desde 2010, né? Então, poxa, 13 anos aí de uma linguagem sem atualização, putz, não dá certo, não tem como, né?
Eu sei que tem gente ainda que programa em VB6, porque a gente citou isso em alguns episódios passados, o pessoal, não, mas eu ainda tô no VB6. Tudo bem.
Não, isso aí vai ter mesmo, não tem jeito. Vai. Mas a tendência, novos projetos não serão criados com ele. Então a tendência é de que vá morrendo.
Com certeza, se você usa VB6 e usa o próprio IDE do Visual Basic, aquele antigo, provavelmente você vai ter que fazer várias maracutaias aí para conseguir instalar ele num computador, para fazer ele rodar, porque não é, né, tão trivial agora, mas, né? Mas, de qualquer forma, não tem jeito. Você que desenvolve em VB, a gente tem que, né?
Larga de mão.
A gente tem que largar.
DevOps acreditam que benefícios de IAs são limitados.
Nem todo mundo está empolgado com o avanço das IAs no ambiente de desenvolvimento. Segundo um levantamento realizado pelo Google Cloud DevOps Research e Assessment, o DORA, acho que é melhor falar DORA, né? O relatório Accelerate State of DevOps 2023, ou 2023, apontou que ferramentas de inteligência artificial têm um efeito neutro ou até mesmo negativo nos resultados em nível de grupo, como desempenho da equipe e desempenho de entrega de software. Entretanto, a pesquisa reconhece que o recurso tem um efeito positivo no lado subjetivo dos desenvolvedores, impactando sua satisfação no ambiente de trabalho e reduzindo o burnout. O levantamento foi realizado com cerca de 3 mil profissionais, um volume 3,6 vezes maior do que o pesquisado no ano anterior.
Os responsáveis pela pesquisa acreditam que ainda é cedo para se chegar a alguma conclusão sobre o uso das IAs no ambiente de desenvolvimento e que levará algum tempo para que essas ferramentas sejam amplamente utilizadas e coordenadas na indústria. Ainda assim, a mudança é irreversível. A vasta maioria dos entrevistados revelou ter incorporado algum tipo de ferramenta desse tipo nas tarefas mencionadas na pesquisa. Esse é o nono ano em que o relatório é publicado e, apesar da ascensão das IAs, o relatório mantém sua conclusão. Equipes que adotam uma mentalidade compartilhada e a prática de melhoria contínua são capazes de alcançar os melhores resultados.
Bom, deixa eu fazer um adendo aqui.
Sem dúvida, aí no final, né? O relatório, a conclusão final, estou de acordo, né?
Deixa eu fazer um adendo aqui, porque de uma outra notícia também, tem muita gente já dizendo que essa coisa de IA generativa, essa corrida, ela vai estourar, que é uma bolha, que ela vai estourar já em 2024. Mas a gente tem que ponderar também. A gente não pode achar que tudo é bolha e tudo não tem serventia, entendeu?
Ah, tudo história e acaba, né?
O que eu acredito que eu acho que seja verdade é que realmente essa corrida de colocar IA em tudo quanto é lugar, eu acho que sem uma restrição, mas sem uma ponderação sobre se aquilo ali traz ou não benefício, eu acho que sim. Aí isso pode estar formando uma bolha realmente. Uma outra questão que tem relação com isso é que a própria Microsoft, eu não sei se a Microsoft ela já confirmou isso ou não, mas muita gente já está dizendo que, por exemplo, no caso do GitHub Copilot, eles estão levando prejuízo. Estão fazendo tipo um dumping, cobrando um valor ali para os desenvolvedores usarem, mas na verdade o custo para eles, para manter toda a infra e toda a ferramenta funcionando, é o dobro.
Uhum.
Então pode ser que isso também, se isso for verdade, mostre também que existe ali um limite do uso da própria tecnologia. Então, teoricamente, deveria ser mais cara do que ela está sendo nesse momento. Então, tudo isso aí colocado nesse bolo mostra que eu acho que existe, sim, uma certa bolha no entorno, não que seja uma bolha da nossa
uma
área
modinha,
específica.
Né?
Porque a gente já vê que isso traz benefícios, está trazendo benefícios e produtividade também. Mas colocar isso em tudo, em todos os lugares, sem ter uma certa avaliação, se aquilo ali existe a demanda, ou se aquilo ali é benéfico realmente, eu acho que isso aí sim pode dar ruim, né?
Uhum. E acho que corrobora um pouco com o resultado aqui do que a gente leu da pesquisa que foi realizada. Porque no final, é incrível, é muito bom, tá bom, mas se o pessoal não estiver trabalhando corretamente, aquilo ali não vai ajudar em nada e pode até estar atrapalhando. Então, não substitui, né, de forma alguma. Acho que concordo com que a conclusão que eles chegaram aqui no final e com o que o Gabriel falou também. Realmente se vê muito, parece um oba-oba, né, de tudo precisa ter IA generativa e não, nem tudo precisa. E acho que isso realmente vai começar, tende a diminuir, né, acho que vai cair um pouco a euforia que está se acontecendo agora, vai se tornar uma realidade mais plausível, justamente porque a gente sabe que as empresas não têm como ficar liberando esse tipo de serviço gratuitamente ou por um preço muito inferior durante um tempo muito grande. E ao mesmo tempo só vai pagar quem de fato ver um retorno naquilo dali que está sendo pago pelo serviço. Então vai acabar se apaziguando um pouco esse oba-oba, né?
Exato, com tudo, né? A gente viu NFT acontecendo isso, metaverso acontecendo isso. Então a gente vê que iniciativas de NFT ou de blockchain, iniciativas de metaverso, aqueles que foram bem pensados, que já estavam em desenvolvimento e que já têm um benefício lá na frente, essas vão continuar da mesma forma com inteligência artificial. Então, eu não sei, por exemplo, ainda se eu teria um benefício tão grande assim usar, sei lá, a IA dentro do sistema operacional, como o Windows está colocando, né? Uhum. Tudo tem que ser o Copilot agora. Até porque a própria Cortana aqui era uma das coisas que eu mais cortava do Windows. Porque eu achava muito ruim. Então, eu nunca utilizei ela para me auxiliar ali com o sistema operacional. Isso a gente tem que avaliar, se isso tudo vai ser benéfico ou não. Mas, por exemplo, uma IA dentro do Excel, eu acho que aí sim você consegue ver já o benefício, para você gerar informações que são relevantes, para você extrair coisas que às vezes está na sua cabeça, você faz com um texto normal e ele já gera aquilo ali para você. Eu acho que isso aí sim.
Isso pode ser um grande ganho de produtividade para quem trabalha diretamente com essas ferramentas. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho aí as coisas apaziguarem para a gente ver como é que vão ser os resultados.
Ano que vem que é a data
deadline
aí
lá.
Que deram para essa coisa toda estourar. Vamos ver. Nova versão do Linux melhora a segurança, mas falha grave aparece no kernel.
O Linux 23.10 foi lançado nessa quinta-feira, trazendo uma funcionalidade de segurança importante para o sistema operacional. Namespaces restritivos para usuários sem privilégios. Os namespaces para usuários sem privilégios foram introduzidos em 2019 para gerar segurança em containers ou sandboxes. Porém, podiam ser utilizados em uma cadeia de ataques de privilege escalation, que é o termo usado para descrever o processo de obtenção de mais permissões para um recurso.
Para consertar de vez o problema, esses namespaces passam a ser restritos, controlados e regulados por políticas estabelecidas no AppArmor. Dessa forma, apenas aplicativos autorizados podem acessar e usar esses namespaces. A Canonical já se comprometeu a fornecer políticas AppArmor pré-construídas para programas populares como Chrome, Firefox e Thunderbird. Entretanto, o usuário de Linux não deve se descuidar. Da mesma forma em que se ganha esse recurso de segurança, foi descoberta uma vulnerabilidade grave no utilitário kernel. A brecha está explicada no CVE 2023-38545. Mas basta saber que Daniel Stenberg, o desenvolvedor principal da ferramenta, chamou o bug de o pior problema de segurança encontrado no curl em muito tempo. Eita, velho. A falha existe desde 2020, mas só foi percebida agora e permitiria a execução remota de código. Não há relatos de que a brecha tenha sido explorada em ataques até o momento, mas todos os especialistas de segurança são unânimes em afirmar que vai acontecer e todos os administradores de sistemas devem atualizar o curl imediatamente.
Falado. É, terminamos com imediatamente. Então, é realmente preciso.
Ou seja, já tem, então, uma solução. Já foi corrigido.
Agora, né? Sempre me espanta, eles falaram de que não há relatos de que até agora ninguém utilizou essa brecha, mas atualiza agora, pelo amor de Deus.
Com certeza, é. Com certeza, atualizado. Agora, sabe qual é a versão do curl que dá com problema?
Não.
Não diz aqui, né?
Não.
Bom, de qualquer forma, tem que atualizar para a última versão. Deixa eu ver se eu consigo ver qual é a versão que eu tenho aqui.
Nossa, a minha deve ser velha.
Ó, o meu aqui é 7.68. Provavelmente já está vulnerável.
Ah, com certeza. Quantas vezes você atualizou o curl? Acho que eu não atualizei nunca, Gabriel. Refresh traz navegação mais rápida no lado cliente.
Então eles deram refresh.
Óbvio.
Depois que passou a contar com um desenvolvedor dedicado, as atualizações do Fresh não pararam mais. O framework nativo do Dino chegou na versão 1.5, trazendo muitas novidades. Um dos destaques é o recurso batizado de Partials, que oferece uma navegação mais rápida do lado do cliente. Partials substitui o HTML em uma página por HTML parcial renderizado pelo servidor. Uma das vantagens é que o Partials permite que uma resposta possa retornar quantas páginas parciais desejar. Dessa forma, é possível atualizar várias áreas não relacionadas em uma página web utilizando uma única resposta HTTP. Olha que legal.
Uhum.
O recurso também oferece controle granular sobre qual marcação é substituída na página.
O Fresh também adiciona atributos HTML a links que podem ter estilos diferentes para representar uma página ou seção atual, um recurso comum em aplicativos web. Isso permite que seja visualmente mais claro qual é o link ativo na página. Enquanto isso, nos bastidores, se tornou possível configurar alvos de build do front-end para ESBuild, permitindo um controle mais granular sobre o suporte do navegador. Agora, o metafile.json do ESBuild pode ser usado para analisar e inspecionar quais módulos são realmente enviados para o navegador. O caminho inverso também é possível. Após a conclusão da build, é possível inspecionar o metafile com o analisador próprio do ESBuild. Essas mudanças do ESBuild no Fresh foram uma contribuição de um brasileiro, o Thiago Jimenez. Obrigado, Thiago!
Obrigado! E a gente está devendo vídeo ainda usando o Fresh. A gente tem que fazer um videozinho tutorial. Pode ser um vídeo bem simples, né? Criando ali uma aplicaçãozinha com o Fresh. Que é, na verdade, como se fosse o Next do Dino, né? E aí vem com muitas coisas prontas, legais, muitas APIs legais, muitas funcionalidades que a gente tem que explorar, né? Tem que botar isso no código. Se você quiser, bota aqui, diz aqui nos comentários que tipo de aplicação, o que você quer ver com o Fresh, né? Porque a gente está carente ainda de
conteúdo
não, de cases bons aí, utilizando o Dino e o Fresh e outras ferramentas aí também do Dino, né? Tem o Dino Deploy, tem o Dino KV, tudo isso aí a gente tem que trazer aqui para o canal, lá para o canal do Código Fonte em algum momento.
Kit de desenvolvimento da Vercel implementa recursos de IA.
A Vercel irá colocar em beta público um kit de desenvolvimento baseado em inteligência artificial, batizado de V0. Putz, eu vi isso. Muito bom essa ferramenta. A ferramenta é descrita como um sistema generativo de interface do usuário. V0 permite que o desenvolvedor crie UIs utilizando somente prompts de texto e os algoritmos produzem o código React e o HTML, baseados em uma biblioteca de componentes criada por um engenheiro de design da Vercel e utilizando a biblioteca Tailwind para o CSS. O desenvolvedor pode simplesmente solicitar, por exemplo, um formulário para gerenciamento de usuários e o V0 irá criar tudo a partir desse ponto. O resultado pode ser customizado com novos comandos, como adicionar um botão, configurar uma largura máxima e outras instruções em linguagem natural.
De acordo com a Vercel, o algoritmo foi treinado com código personalizado escrito internamente, misturado com conjuntos de dados sintéticos e de código aberto. Entretanto, a ferramenta irá utilizar os prompts fornecidos pelos usuários e o conteúdo gerado para aperfeiçoar seu aprendizado, ainda que a empresa prometa que não serão usados os dados ou o código criado. A longo prazo, há planos de implementar suporte a outras bibliotecas, como o Svelte e o Vue, assim como preparar a IA para entregar HTML puro. A ferramenta V0, por enquanto, segue em beta fechado, mas se mostrou um sucesso, atraindo a atenção de mais de 100 mil candidatos em apenas 3 semanas. Já é possível entrar em uma fila de espera para o beta aberto.
Eu já entrei, mas já. Não recebi nada, não.
Está na fila ainda.
Se você quiser, vai lá em v0.dev, esse é o endereço. Lá tem até uma demonstraçãozinha lá de prompt, uns videozinhos ali, umas animações mostrando como é que se faz. E é legal justamente por isso, para você criar os seus componentes, você não precisa partir do zero. Você pode criar um prompt ali, ainda mais se você já usa o Tailwind, né? Então, você cria o seu prompt, ele já cria ali uma casca com código, com funcionalidade, e aí você joga no seu editor, e aí ou você continua conversando com ele, e ele vai gerando ali para você.
Ou seja, vai ser um belíssimo de um boilerplate devidamente configurado com o que você precisa, exato, né? Para você continuar trabalhando. E sim, o Gabriel, na hora que descobriu isso, ele interrompeu meu trabalho, eu tava fazendo uma coisa importante, ele me parou no meio, nossa, vem ver isso. Eu tive que parar para ver. Mas valeu a pena, viu?
Não, é bem legal. É esse tipo de ferramenta que eu usaria com certeza, né? Uhum. Porque aqui o forte da casa não é o front-end, né? Então, para esse tipo de coisa,
ajuda bastante.
Bom, né? Barra de busca do Google passa a ter ferramenta de criação de imagens.
Foto do Gabriel saindo do show do Canecão com a Scarlett Johansson.
No show do Roupa Nova.
Esquecemos desse pequeno detalhe no prompt. Se essa imagem é impossível de ser encontrada em um buscador, ela já pode ser gerada através do Google Images. A nova ferramenta de IA generativa do Google está liberada, mas não adianta se empolgar. O recurso, por enquanto, está restrito aos Estados Unidos, compreende somente em inglês e também foi limitada para maiores de 18 anos. Para conferir se está tudo direitinho, o usuário precisa ser participante do Search Generative Experience do Google. Aí sim, se torna possível criar imagens que não existam a partir da caixa de buscas do próprio Google. A ferramenta irá interpretar a solicitação e oferecer 4 imagens sintéticas como possibilidade.
Os resultados gerados ainda podem ser refinados pelo usuário. Concluindo o processo, será possível fazer o download da imagem gerada ou armazená-la diretamente no Google Drive. Além disso, é possível fazer o caminho inverso usando o Google Lens. O usuário pode fazer uma busca reversa procurando fotos ou imagens reais que se aproximem do que foi gerado artificialmente. Para evitar mau uso potencial da funcionalidade, o Google colocou uma trava no algoritmo que impede a criação de rostos humanos fotorrealistas. Então não vai rolar a
só
escala
de longe, assim, vocês dois saindo.
Cada imagem gerada dessa forma ainda carregará uma marcação SynthID desenvolvida pela DeepMind, impossível de ser removida, que informa a origem artificial.
Ah, isso é sempre incrível e assustador ao mesmo tempo. É sempre o que eu comento por aqui, né? Porque, poxa, a vida é super legal, né? Quando você tá, às vezes, a gente aqui precisando criar uma thumb pro vídeo. Poxa, você tem uma ideia super legal, você jogar isso ali, você vai conseguir a imagem unindo coisas. Por exemplo, a gente comendo ban aqui, um pãozinho diferente para ilustrar um vídeo da ferramenta, né, do runtime do ban. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que vai ter justamente pessoas utilizando isso de forma indevida, de forma errada. Então, é válido ter essa limitação ali de não colocar rosto realmente de forma muito real para evitar um pouco disso. Mas a gente sabe que isso ainda vai dar muito pano para manga no futuro, né?
Não, eu acho interessante eles integrarem isso dentro do próprio Google Images, que todo mundo usa o Google Images. E aí, se você não encontrar o que você está procurando ali, ele pode gerar para você. E aí, não precisa ser necessariamente uma imagem, uma foto, uma coisa. Pode ser simplesmente um ícone que você quer criar, uhum, alguma coisa que você quer usar na sua aplicação, na hora que você vai desenvolver. E você, putz, se tivesse uma imagem desse tipo assim, ia ajudar. E aí você pode gerar ali, né, de certa forma. Então, eu acho super válido também. Assim como o próprio ChatGPT também já está com o DALL-E 3 disponível. E a gente até fez algumas imagens nossas a partir de uma foto. Uhum. Tá no Instagram já, se você quiser dar uma olhada.
@ Código Fonte TV.
Isso. E aí você tem lá um carrossel de imagens. A gente gera imagem, por exemplo, em formato cartoon, em formato quadrinho, em formato Minecraft, tem em formato realista também, e tem outras lá também. É interessante ver como ele analisa, né, algumas coisas. Tem uma outra foto que fizeram da gente que eu achei engraçado, que a gente estava abraçado assim, e aí tem a mão da Vanessa assim, só que não é uma mão completa, quer dizer, é uma mão mais completa, né? São 6 dedos que aparecem.
Então, assim, só tenho 5, eu juro.
Então é legal, assim, você vê o resultado que está sendo gerado, né? Tem o Midjourney, que eu acho que é o um dos maiores aí, que gera imagem assim, ultra realista realmente, e esses outros ainda estão meio que engatinhando nesse sentido, mas ainda assim as imagens são bem legais.
Antes de chegarmos no Breakpoint, temos um Call Stack 2.0 com um recado do nosso parceiro que já nos ajudou aqui a criar vários conteúdos relacionando programação e inglês, o Vitor, do Inglês para Devs.
Ele vai te apresentar um evento gratuito focado em devs que querem aprender inglês e trabalhar no exterior.
Ficou interessado? O link para se inscrever na Semana Inglês para Devs está na descrição desse episódio.
A Semana Inglês para Devs é um evento focado em profissionais de tecnologia que querem potencializar a sua carreira a partir do inglês. O evento vai acontecer do dia 16 ao 18 de outubro. É totalmente gratuito, vai ter certificado e muitos brindes. Se você quer descobrir o caminho do salário em dólar, então, esse evento é para você.
E chegamos então no Breakpoint, onde nós paramos as notícias e contamos aqui para você um caos, uma história da nossa vida pessoal ou profissional, ou tudo muito junto e misturado. E dessa vez a gente resolveu trazer aqui um assunto da nossa atualidade, né? O dilema do criador de conteúdo num mundo que só quer entretenimento. É complicado, né? Porque o entretenimento é o que move o mundo nesse momento. Todo mundo quer se divertir. Se você conseguir aprender se divertindo, é ainda melhor. Mas nem sempre isso é possível, né?
Não, quando a gente assiste TV, quando a gente vai, geralmente, para a internet, a gente quer se distrair, a gente quer... Tem muita gente, obviamente, que usa para estudar também, mas não todo momento, né? E aí, quem se coloca numa posição de educador, como é o nosso caso aqui, que cria conteúdo para uma área educacional, obviamente aqui a gente tenta fazer de uma forma mais divertida possível, tentando sempre deixar um clima, né? Um clima legal assim, durante o aprendizado, mas a gente não é voltado para essa área de entretenimento. E não tem jeito, a gente acaba concorrendo no mesmo espaço, concorrendo com um espaço com pessoas que realmente têm o outro foco que o nosso. Então, esse é o grande dilema, né? Tem muita gente que simplesmente fala, quando você fala criador de conteúdo, você fala, tem certas palavrinhas, né? YouTuber, influenciador, parece xingamento para algumas pessoas, né? Agora, o nome influenciador pode ser também usado para uma coisa boa, para uma coisa ruim. Poxa, eu sou pai, por exemplo. Eu acho que eu sou um influenciador para o meu filho. Né?
Assim eu espero, né? Enquanto mãe, que eu consiga influenciá-los. Não só os nossos filhos, mas afilhados, sobrinhos, quem está ali no nosso meio de convivência, né? Que a gente consiga, de certa forma, influenciar para um caminho que a gente acha que é o correto.
Exato.
E acaba que é o que acontece também quando a gente está aqui criando conteúdo. A gente quer, de alguma forma, passar para quem nos assiste um caminho que a gente acha que é o correto, né? De evolução, de construção de carreira e tudo mais. Nem sempre é fácil, né? Às vezes as pessoas também vão olhar aquilo num momento de vida diferente, vão estar ali buscando realmente só se divertir, aí do nada aparece um conteúdo de alguém ali tentando te ensinar alguma coisa, não é isso que a pessoa vai querer naquele momento. E é difícil concorrer, né, com tudo isso.
Pois é, então, é por isso que eu tenho uma resistência a achar que quando chamam a gente de influenciador, de criador de conteúdo, de youtuber, de tentar diminuir, de certa forma, esse trabalho que a gente está fazendo, eu acho que a pessoa está com uma perspectiva errada. Ou ela, provavelmente, ela consome conteúdo de pessoas também que têm um foco diferente, né? Eu trouxe esse dilema porque a gente vive isso todo dia, né? Quando a gente decidiu encarar de frente esse trabalho de criar conteúdo, de trazer aqui no compilado, seja no código-fonte, seja nas outras redes também, a gente meio que assumiu um compromisso com as pessoas que seguem a gente em ajudar elas, de certa forma, a entender melhor esse mundo da tecnologia. E a gente sabe que, de certa forma, a gente influencia em outros aspectos também, porque nós somos um casal, a gente gosta de colocar o nosso jeito aqui, a nossa forma de fazer o conteúdo, a nossa interação entre nós dois. Então, isso acaba influenciando outras pessoas também. Isso, para a gente, é muito bom. Quando é, né, a influencia de uma forma positiva. Muita gente elogia a gente enquanto casal, a gente enquanto o nosso jeito de ser, até quando encontra a gente, e a gente tem encontrado muita gente pessoalmente agora, como está morando aqui em São José dos Campos, quando vem falar com a gente e o pessoal elogia, né, a forma da gente lidar com as pessoas. Então, nós não podemos ficar com um receio de ser chamado desse tipo de coisa como se fosse um diminutivo ou alguma coisa que, nossa, não agrega, gente que só serve para enganar as pessoas, né?
Só serve para ficar fazendo vídeo no YouTube e tem essa diminuição mesmo do trabalho, né? E mesmo, cara, quem cria um conteúdo ali que é completamente entretenimento, que você tá, sei lá, se jogando na banheira de Nutella, cara, pra quem tá no momento que quer se distrair, vai gostar de ver aquilo. Então, é um conteúdo que não agrega muito? Ok, mas, cara, naquele momento que você quer se distrair, não tem problema nenhum você assistir esse tipo de conteúdo. Mas tem que diferenciar, né? Acho que a gente tá aqui, assim como muitos outros criadores de conteúdo, sofrendo ali pra trazer um conteúdo de qualidade, que traga ali uma informação que vai ser útil na sua vida profissional, que você aprenda nos seus estudos. E, gente, tem centenas de canais buscando isso também. E como isso é difícil, não é fácil a gente fazer isso aqui, aí eu vou falar muito do lado pessoal, né? A gente aqui, às vezes, para criar um dicionário do programador de uma tecnologia que a gente não domina, uma tecnologia nova, algo que está chegando no mercado, precisa ter muito estudo envolvido. A gente passa, às vezes, uma semana ali estudando, testando, vendo como é que funciona para poder criar aquele conteúdo que fica ali em 12 minutos. Parece que é só ligar a câmera e gravar, mas não é não. Tem um trabalheira danada ali no fundo, né? Por trás das cortinas.
Não, e a gente recebe, a gente não está reclamando, a gente recebe esse reconhecimento das pessoas,
sim,
desse esforço que a gente faz. Obviamente, tem vídeo que sai muito melhor um que o outro, né? Às vezes até pelo tempo também que a gente tem. A gente se coloca também um limite, porque se a gente for ir a fundo em todas as tecnologias que a gente se propõe a fazer conteúdo, a gente ia publicar vídeo uma vez a cada, sei lá, 2 meses, 3 meses. Então, isso também ia ser ruim também. A gente gosta de fazer
uma constância
assim, de conteúdo. Mas, de certa forma, eu queria trazer esse tema para a gente falar mais uma vez sobre isso, né? A gente vive realmente um dilema de criação de conteúdo, porque muitas vezes as pessoas olham isso de uma forma generalista, como todo criador de conteúdo é desse tipo, e aí bota todo mundo no mesmo balaio, né? E não é bem assim, né?
E trazendo um pouquinho da semana no Código Fonte TV, que foi muito legal, né? Vamos começar aqui com o início. Tivemos o primeiro vídeo trazendo TypeScript.
Essa linguagem que todo mundo odeia amar.
É uma boa definição. Eu odeio amar o TypeScript.
Mas ela,
isso aí.
Mas ela está aí, fez 11 anos e está evoluindo bastante. E você queira ou não, você odeia ou não, ela ajuda bastante muitos desenvolvedores e principalmente aquela galera que desenvolve com uma base de código muito grande, tá? Então, esse foi um dos objetivos do TypeScript. E a gente fez um apanhado aqui no vídeo, mostrando o mercado de trabalho, em que momento ela foi desenvolvida, justamente porque fez ali recentemente 11 anos e saiu um documentário completão também sobre
TypeScript. Muito legal, a gente cita o documentário algumas vezes no vídeo, então vale a pena assistir os dois, pega aquela pipoca, prepara aquele cinema em casa, chame seu companheiro, sua companheira, que eu espero que goste de tecnologia, porque senão vai ficar meio perdido, vai ser bem chato, mas você vai gostar de assistir, viu? E o segundo não foi um vídeo, nós tivemos uma live. Como o Gabriel falou, às vezes a gente não consegue se aprofundar tanto nos assuntos aqui no canal, mas quando a gente não consegue isso, sabe o que a gente faz? A gente traz aquele pessoal que é fera, para não falar outra coisa no material, viu? E por isso nós fizemos uma live e convidamos 3 feras, um para meio que defender cada um dos runtimes: Node.js, Dino e TypeScript. E TypeScript não. E o BAN.
E o BAN. Então chamamos o Ciro, que faz parte da equipe de desenvolvimento do BAN, para falar sobre como está evoluindo o runtime, né? Que é o hype aí do momento, todo mundo falando sobre isso. Eric Wendell, que também é desenvolvedor core na equipe do Node, e o Lucas Santos, que é um cara do open source aí que contribui para todo mundo, e ele veio defender o Dino aí nessa. Então,
foi uma conversa super legal, que a gente parou ali quando estava com 1 hora e pouco de conversa, mas a gente já prometeu trazê-los novamente, porque a gente ficaria ali mais umas 5 horas conversando com eles facilmente, viu?
E aí a gente está com uma outra ideia, de uma outra live, para a gente fazer uma POC, onde todo mundo desenvolveria com um dos runtimes e defenderia ali o seu código. Então, eu acho que vai ser bem legal,
bem legal.
Esse tipo de live, assim, mostrar o diferencial, né?
Sim, e nós, no dia, compramos o BAM para a gente comer e a gente esqueceu completamente. Por isso, a gente trouxe o BAM hoje. Esse é o momento, Gabriel, de provarmos o BAM.
Ai, meu Deus.
Para você que não sabe, BAM é esse pãozinho aqui, ó.
Recheado.
Existe uma outra versão, esse aqui tem até um nome diferente, pelo que viu quando nós compramos. E é isso, vamos provar. E se a gente não gostar, a gente vai falar ao vivo. A massinha eu gosto.
Ele estava congelado, pode ser que esteja congelado.
Esse é de frango. Tá gelado.
A massa é boa.
Eu adoro essa massinha.
Aprovado o BAM. Pode usar. Pode instalar aí.
Pode
usar.
Eu vou comer depois, senão não vou conseguir falar mais.
É, tá gelado. Mas tá bom. Aprovado.
Não venha me falar aqui que a nossa preferência é do BAM, porque nós não trouxemos nada do Node nem do Dino, mas é porque a gente não tem nada de comer, tá bom? Só por isso. Se tivesse, a gente comia.
Então, deixa eu já emendar aqui nos comentários da semana do Rafael Sandin, que foi quem ajudou a gente lá no backlog, no último backlog. Olá, Casal Tech, muito obrigado pela oportunidade de ajudar. Podem contar comigo para outros backlogs. Uma excelente semana para todos. Recomendo fortemente assistir os filmes do Steve Jobs ou Piratas do Vale do Silício, que contam um pouco dessa época que foi revolucionária para a nossa área.
Ótimas indicações.
Já assistimos os dois, muito, muito bom realmente esses filmes. E como eu disse também, né, o próprio livro do Steve Jobs, a biografia dele, conta muito disso também.
Conversei com o Rafael hoje de manhã ainda, antes da gravação, e a gente já engatilhou mais alguns temas. E se você tem algum tema aí do backlog que você gostaria também de que a gente abordasse por aqui, deixa nos comentários.
Eu tô comendo BAM.
Isso, então eu vou ler aqui alguns comentários, uma sequência de comentários vindo justamente da nossa live. O Gabriel Carniel disse assim: iniciativa sensacional. Tragam eles mais vezes e mais conteúdo desse tipo. Parabéns. O Rock and Brain: que vídeo bacana, parabéns a todos. Só vejo feras na tela. O Gabriel Machado: ótimo, melhor live até o momento sobre Node, Dino e BAM. Também duvido que tenha tido outra com os três assim. Teve? Não sei.
Acho que não teve. Hein?
Acho que não, hein? E no vídeo do TypeScript, o Kevin VFF: eu comecei na carreira praticamente com JavaScript e C#, e sempre amei as duas linguagens. O TypeScript, pra mim, veio pra fundir essas duas linguagens em uma, e é espetacular. Ainda uso C# e JavaScript, mas TypeScript já virou minha outra linguagem preferida. Comendo ainda,
agora,
Gabriel?
Agora sou eu. O Igor Brizac disse: ó, trabalho com TypeScript no front e realmente é muito bom. Traz mais organização, torna fácil a manutenção e a escalabilidade do projeto.
E o Richardson Florencio: muito bom o tópico. Desenvolvendo com Python e recentemente com JavaScript, sempre tive a necessidade de tipar estaticamente muitas coisas. No mundo JavaScript, o TypeScript é realmente uma mão na roda. Esse vídeo, para mim, foi muito esclarecedor.
Que legal, hein? E o Mike RPC disse: o problema é que se o JavaScript inserir tipagem opcional por padrão na linguagem, como vi em uma palestra, o TypeScript morre na hora. Verdade. Tem uma especificação que eles estão querendo colocar tipos no JavaScript e seria um pouco diferente. Eu não sei se substituiria...
Então, vamos ver.
E o Culto Sauros disse: mas o TypeScript existe justamente para isso. Se o JavaScript implementar tipagem estática, todo mundo vai sair ganhando, pois vai ser a mesma coisa, só que de forma nativa. Prefiro mil vezes nativo do que usar um recurso externo. Pode até ser realmente que isso mude a forma de se programar em JavaScript. Mas isso vai levar muito tempo para ser implementado. Não dá para mudar. Imagina se os navegadores implementam agora tipagem estática no JavaScript. Vai quebrar um monte de site.
Vai. Não vai ser muito simples assim, não. E bem ou mal, a gente já tem aí 11 anos de evolução do TypeScript. Claro que o JavaScript aprenderia com os erros que aconteceram no TypeScript e aproveitaria muita coisa. Mas eu acho também que tem um caminho longo aí até, de fato, deixar de existir o TypeScript, né? Ainda vai levar muito tempo para isso acontecer. Nossa, e num dicionário do programador de Design Patterns, o Álvaro falou assim: o casal mais lindo que já vi. Parabéns. Nossa, muito obrigada. Eu concordo, nós somos lindos e maravilhosos. São seus olhos, tenho certeza.
Muito obrigado. E no vídeo sobre Yuban JavaScript nunca mais será o mesmo. O Tor Quality Skills disse: que legal que vocês estão em São José dos Campos. Sou joseense e minha esposa é de Petrópolis.
Olha.
Sempre assisto o vosso conteúdo. São sempre muito interessantes. Olha, encontramos um joseense com uma petropolitana.
Ó, que legal. É bom que agora a gente está conhecendo tudo aqui do mundo de São José e ela já conhece tudo lá de Petrópolis. Então a gente ia ter assunto pra caramba.
É verdade. Geralmente quando a gente encontra pessoas que são daqui, a gente fala de Petrópolis, o pessoal ouve falar. Ah, é legal, nunca fui. Então é sempre bom, né? Ah, lá tem aquele palácio. Ah, é lá onde tem o museu. Tem a catedral, né?
Que é de lá conhece as entranhas da cidade, né? E o Robson Fer falou numa publicação lá no nosso clube dos membros: boa noite, casal. Sobre o boné, é uma possibilidade real? Se acontecer de verdade, eu acredito que muito mais gente vai comprar. Eu com certeza compro. Vanessa, libera o boné. Aí vai, hein? Olha só, ele criando mais hashtag aqui. O boné, eu gostei da ideia, gente. O casaco de moletom, acho que todos eles já foram entregues, com exceção de um casaco que a gente mandou e a mercadoria foi roubada ao caminho. Então,
O
caminhão foi roubado. Então, esse daí nós temos que refazer o casaco e estamos enviando ainda. O rapaz que comprou está ciente de tudo. Infelizmente, aí aconteceu esse infortuito no meio do caminho. Mas os outros, nós já recebemos muitas pessoas com a fotinha do casaco. Fez até free pro pessoal tirar foto.
E o boné?
E o boné?
Fala do boné.
É viável. O boné é viável, hein? Vamos pensar nesse caso. Vou procurar algum fornecedor aí, alguma coisa que fique legal. Porque eu quero um boné bonitinho também.
É verdade. Mas aí tem que olha a data também. A gente tem que fazer isso antes para dar tempo de fazer, enviar para o pessoal
e usarem no verão.
E
o pessoal ir passear no ano novo de boné do Código Fonte.
Então já temos que agitar isso aí.
Ok. Agitaremos.
E o Lira Tech Info, no vídeo sobre o futuro dos programadores júnior, ele disse: eu simplesmente amo muito o trabalho de vocês.
Obrigado.
Pô, acho que é muito legal, né? Eu escolhi esse comentário justamente porque a gente falou no Breakpoint sobre ser youtuber, ser criador de conteúdo, ser influenciador. Quer dizer, esse tipo de coisa que, na verdade, é o nome que se dá para quem está fazendo esse tipo de coisa, mas a gente nunca se colocou como influenciador, como youtuber, como esse tipo de coisa. Mas as pessoas gostam de colocar isso como se fosse uma coisa pejorativa, né? De certa forma. E quando a gente recebe comentários desse tipo, a gente fica muito feliz, porque a pessoa para ali o que ela está fazendo para escrever um elogio para você. Não é... Poxa, é raro isso hoje em
dia,
né?
Muito difícil, né? Quantas vezes você faz isso? Eu, raríssimas vezes. Então, quando faz, é porque realmente tem um peso muito grande ali, né? Você parar o seu tempo de trabalho, de estudo, seja do que for, para mandar um recado como esse. Então, muito obrigada, não só pro Lira, mas para todo mundo que manda esse tipo de recado pra gente. Saiba que eles nos ajudam a impulsionar ainda mais e a querer fazer ainda mais, estar aqui, então, como, de fato, criadores de conteúdo e trazendo muita coisa legal para vocês. Essa é sempre a nossa ideia, né? Então,
eu recebo muito desse tipo de comentário assim, no meu LinkedIn, quando pessoas me adicionam lá, eu adiciono, e a pessoa vem elogiar o canal no chat privado, e aí, poxa, eu infelizmente não consigo responder todo mundo lá, mas eu tento botar lá um joinha. Então, isso é realmente, para mim, pessoalmente, é muito gratificante e realmente faz a diferença. Isso ajuda a melhorar o nosso dia quando a gente recebe comentários desse tipo.
E aproveitar que nós estamos aqui no momento de agradecimento, nós vamos agradecer a todo mundo que faz parte do nosso Clube dos Compiladores. Se você não conhece, é só você estar lá no YouTube. Se você não está no YouTube, vai lá e tem um botãozinho no Seja Membro. Lá você tocou, você escolhe 3 planos diferentes, o que mais lhe convier, e todos eles te dão diferentes benefícios. O mais simples dele, você já recebe essa menção honrosa aqui, um beijo super agradecido em todas as suas renovações, semanalmente nos episódios aqui do compilado. Você tem direito a usar os emojis, a ganhar os selinhos, tem direito a um sorteio especial que é feito a toda a última semana de cada mês, pode ser de um gadget ou de uma camiseta. O Gabriel já contou o spoiler de que esse mês vai ser um gadget, só não contou qual.
A gente recebe também sempre boas oportunidades aí de emprego, de vagas abertas. A gente costuma colocar elas nas nossas redes também, mas a gente coloca antes também dentro do Clube dos Compiladores. Você tem acesso também ao nosso servidor do Discord, também tem canais ali para a gente discutir coisas relacionadas ao compilado, fazer networking também. Então tem vários benefícios. Dá uma olhadinha ali no Seja Membro e aí você entra para o Clube dos Compiladores. Então a gente vai agradecer aqui ao Arles, ao Samuel Etedeschi, ao Matheus Freitas, CPJV,
ao Anderson Rodrigues, ao Guilherme Mandieri, ao Luciano, ao Leonardo Correia, ao CPJEV de novo.
Ele está no clube dos CDFs também, né?
Também.
Do Código Fonte. Ao SK Quantum, ao Flávio Antunes, Adriano Silva, Henrique Macedo e ao Eric Nunes.
Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam a manter e trazer o compilado aqui semanalmente, viu? Um beijo.
E a hashtag de hoje é o Vem Boné, tá?
Vem Boné, ok.
Bota Vem Boné. A gente vai correr atrás de um fornecedor para trazer um boné top, cara. A gente vai fazer um boné bem maneiro pro Código Fonte, já que a gente nunca teve, né?
Não.
Pro Código Fonte.
Boné
e aí...
é novidade total, até pra gente. Mas não acabou não, tá? Porque a gente chegou aqui no sorteio. Pra participar, se você ainda não sabe, basta comentar no episódio completo do compilado que na semana seguinte você já tá concorrendo. Tem que ser nos comentários, tá? A gente sempre faz o episódio em formato estreia, então quem conversa com a gente ali no chat, infelizmente não consegue concorrer ao sorteio. Então, mesmo que conversou ali com a gente, depois vai lá, coloca a hashtag, manda um oizinho, algo bem simples, porque qualquer mensagem já tá valendo pro sorteio.
É isso aí. Comentou no YouTube, já tá valendo pro próximo episódio para você ganhar uma camiseta. Seja ela do compilado, às vezes a gente sorteia camisetas também do Código Fonte. A gente tem outras estampas também, que é lá remanescente da nossa antiga lojinha. Tem umas todas relacionadas aí à programação. Mas dessa vez vai ser camiseta do compilado. E o vencedor ou a vencedora... Vamos ver aqui quem é. Rufobang. Wesley, ele disse: bom dia, mais um sábado programando o TDD para PLSQL e recebendo um upgrade de informações do compilado. Muito bom. Hashtag vem VS Code, hashtag vem camisa e o hashtag Novatec. Novatec não está valendo para esse episódio, mas a camisa veio.
Vem camisa, viu? O hashtag VS Code também foi muito citada no último e traremos aqui, como prometido, vídeo falando sobre recursos do VS Code lá no canal do Código Fonte TV. Tá por aqui, a gente traz sempre as atualizações. Wesley, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você mande para mim as suas informações em contato@códigofonte.com.br. Então, gente, não deixa de comentar aí não para você já concorrer no próximo episódio.
Como sempre, já estou hidratado aqui, ó, terminei a minha garrafa. Então, se hidrate e lembre-se do conselho do He-Man. É muito melhor ter duas pedras no chão do que uma no rim.
É, sem dúvida, melhor ter duas pedras no caminho, não era?
Ah,
duas pedras no caminho,
caminho
do que uma no seu rim.
Exato. Então, beba água e a gente se vê na próxima semana.
Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.